Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Volume 11. Eu sou seu host, João Vitor Vilela, e hoje temos um convidado muito, muito, muito especial, que não só foi professor meu de guitarra, é um grande amigo, e ele vai contar um pouco mais de um dos tópicos que a gente vai falar aqui nesse podcast, mas também é um baita guitarrista e tem um ótimo gosto musical, por sinal, acho que isso aí tem que ser dito logo de início de conversa. Thiago Brandão, guitarrista daqui de Brasília, professor na GTR. E, olha só, o que eu ia falar, Thiago, um negócio que eu tava pensando, cara, deixar registrado aqui pra quem estiver ouvindo, você me deu aula por, sei lá, 4 anos, talvez, de 3 a 4 anos, alguma coisa por aí, né?
Foi por aí, foi no ano que eu entrei no GTR. E você parou só quando você viajou, né? Fez aquele intercâmbio.
É.
E depois a gente voltou a fazer aula.
É verdade.
Foi por aí, uns 4 anos. Fácil.
Aí, eu não sei se você vai lembrar do meu gosto musical nos primeiros anos e tudo mais. Só que, cara, agora que eu olho pra trás, eu fico naquela dúvida de o ovo ou a galinha, né? Será se minhas bandas favoritas são as mesmas que a sua? Principalmente Angra. Porque... Você me influenciou, assim, obviamente você me influenciou, mas só porque é sua banda favorita, por exemplo, Angra? Ou será se é porque realmente eu não conhecia e você me apresentou e eventualmente a gente bateu essa sincronia e acabou sendo, acho que de nós dois, né, nossa banda favorita.
É. É verdade. A gente trabalhou com um repertório grande do Angra, né? A gente fez algumas músicas, estudamos algumas coisas, né? Uhum. E você já ouvia muita coisa naquela época, né? Você já tinha um conhecimento grande ali de bandas. Eu acho que a gente só juntou o útil ao agradável, porque depois que você começa a ouvir Angra e entender Angra, tipo, não tem muito como não gostar e não querer tocar, né?
É, acho que foi um pouco de cada, né, assim. Sim. Eu estando propenso a ouvir Angra e aos poucos ir recebendo isso de você, né? Porque se você tivesse me passado nos primeiros 2 anos, eu nem ia dar bola. Eu ia ficar assim, pô, legalzinho, mas... né? O que que tá rolando aqui?
É, provavelmente sim.
Mas enfim, sem mais delongas, Thiago Brandão no podcast. Thiago, se apresenta aí pro pessoal, conta um pouco do que você faz e conta um pouco que esse é um episódio muito especial, que você tá organizando uma rifa pra juntar uma grana pra cuidar do seu doguinho, o grande Viserion. E aí conta um pouco de como tá funcionando essa rifa, tudo mais, o palco é todo seu.
Valeu, João. Primeiramente, obrigado, cara, por essa oportunidade aí. É interessante, porque eu lembro esses dias que você tava bolando o podcast, perguntando de logo, pedindo opinião, e tipo, você já tá tocando o podcast de uma maneira tão, tão interessante, tão séria. Foi, parabéns e obrigado pela oportunidade. Eu sou o Thiago, sou professor do GTR, eu trabalho no GTR há uns 5 anos, se eu não me engano, por aí. Dou aula lá, só dou aula no GTR. E você foi um dos meus primeiros alunos, né? E continuou até o ano passado.
Até o começo desse ano, né? Acho que no começo desse ano.
Até o começo desse ano, verdade. Até o começo desse ano. E como você citou aí o motivo pelo qual eu estou aqui hoje, eu tenho um cachorro. E meu cachorro, esse ano foi diagnosticado com câncer, com linfoma. E o tratamento é basicamente a quimioterapia. Não tem nada além disso que possa ser feito, né? E o principal tratamento, o que junta algumas medicações, 3 medicações diferentes e tudo mais, é um tratamento longo e muito caro. E aí, para levantar um dinheiro para ajudar nesse custo, né, do tratamento, eu resolvi rifar um pedal do meu set, um delay da TC Electronics, o Flashback X4, um pedal bem completo. E aí eu tive essa ideia de rifar, criar essa promoção, essa questão toda para tentar levantar o dinheiro e custear o tratamento dele. Basicamente isso.
Fala dos detalhes, né? A gente já vai deixar aqui algumas informações logo do começo para você ficar ciente, assim, de como que é a rifa, né? Acho que já fala logo.
Tá bom. Né? Certinho. Então, a rifa consiste em 100 números pelo valor de R$65 cada número. Alguns números já foram vendidos. O sorteio vai ser feito pela Loteria Federal. Toda quarta e sábado, a Loteria Federal faz lá um sorteio e tudo mais. E aí tem o primeiro prêmio do dia, que eles chamam de primeiro prêmio. Eles sorteiam um determinado número lá de 5 dígitos, 6 dígitos, alguma coisa assim. E o sorteio vai ser baseado nesse primeiro prêmio nos últimos dois dígitos, né? Na última dezena ali do número. Por isso que os números das fichas da rifa vai de 00 a 99. Então, se o número lá sorteado, sei lá, for 5.320, então o sorteado será aquele que escolheu a ficha, né? A rifa número 20 ali, a cota. Basicamente isso.
Isso aí. Então, quem quiser saber mais detalhes, tiver qualquer dúvida, enfim, entre em contato aí com o Thiago Brandão, vou deixar as redes sociais na descrição. E agora vamos para um papo mais legal, que acho que até mesmo aproveitar esse papo de pedal que a gente está falando, você está sorteando um pedalzão aí top pra caramba de delay. A gente pode começar explicando até para os mais leigos, assim, que nunca viu um pedal na vida, como é que ele funciona em relação à guitarra, para onde é que ele vai no amplificador, quais são os parâmetros que você pode usar, e aí você pode até usar o próprio flashback como exemplo, né?
Então, ele é um pedal de delay, né? O delay, traduzindo ao pé da letra, seria um atraso, né? O que não faz muito sentido nos dias de hoje. Mas esse termo é porque os primeiros delays, as primeiras máquinas que faziam esse efeito, eram meio que um gravador que tinha um cabeçote que gravava e reproduzia. Então, o sinal entrava, ele gravava numa fita tipo fita magnética mesmo. Aquele som e reproduzia alguns milésimos de segundos depois. Daí vem o termo delay. E aí você toca uma nota e ele repete aquela nota, mesma nota, depois de um tempo, quantas vezes, né? Então são esses parâmetros. Hoje o delay ele é basicamente um pedal digital, né? Com circuito eletrônico ali. E o delay é aquele efeito que a gente ouve principalmente nos solos de guitarra, né? Aquele efeito de repetição, como se fosse eco, né? Você grita ali num. Na entrada de uma caverna e a sua voz bate e volta, né, tantas vezes, o delay é basicamente isso. Ele dá essa sensação dessa nota que vai se repetindo e vai encorpando o som ali, uma coisa típica de solo, né, ou de dedilhado, de guitarra limpa, algo assim.
E esses pedais de efeitos, eles geralmente vêm assim, a menos que você realmente queira mudar bastante a característica da onda de som da guitarra. A menos que você queira mudar muito drasticamente, né, ter um efeito assim super maluco, ele vai entrar depois que você já passou pelo amp da guitarra, né? Depois que você já deu aquela amplificada principal para você jogar só no finalzinho, né? Ou até depende, né?
Olha, geralmente na guitarra, como você já descobriu, não existe muito certo e o errado, né? Existe aquilo que funciona melhor, ou aquilo que funciona melhor em determinada situação.
É
É,
verdade.
o delay, via de regra, ele é o penúltimo pedal. Do setup, né? Penúltimo, caso você utilize um pedal de boost, né? Mas se você não utilizar um pedal de boost, geralmente o delay ele é o último pedal do seu set, né? Depois que você passa por overdrive, distorção, antes, né? Compressor, overdrive, distorção, chorus, nananã, aí você tem um delay e um reverb. O reverb vem depois. Mas de qualquer maneira, o delay está sempre nos últimos pedais da cadeia.
E aí, para quem não entende assim mesmo de fluxo de sinal de guitarra, que é um negócio que é engraçado se você fala só no campo teórico, às vezes é até difícil assim de sacar, pô, a onda tá saindo da onde, tá entrando da onde, só que quando você começa a usar, né, eu no meu caso aqui com o Kemper, quando você começa a usar, tudo fica muito intuitivo, porque você ouve que há diferenças de você colocar, por exemplo, antes da amplificação e depois da amplificação, é completamente diferente. E aí não tem um certo e errado,
Sim.
mas aí, por exemplo, o setup básico seria o cara da guitarra que vai para um cabo, que vai para talvez alguns pedais que você queira que sejam alimentados antes que esse som fraquinho, digamos, entre aspas, da guitarra vá para o amplificador, né? Esse também é um conceito que acho que é legal explicar pro povo. O som da guitarra, quando você toca só a guitarra, assim, ele é bem fraquinho, ele é miudinho. Então
Verdade.
você precisa de um amplificador. Que é por isso que a gente chama os amplificadores de amplificadores, porque ele amplifica esse som. O que é diferente,
Sim.
assim, de uma caixa de som, né? Que a galera hoje em dia usa como sinônimo, né? Praticamente. Pô,
Sim.
você pega uma caixa. Como é que é? Aquelas. Celetron, a Celetron, sei lá como é que é. Umas caixas de som qualquer que vendedor de porta de...
Ah, tipo multiuso, né?
É, exatamente.
Uau! Watson! Tem umas paradas dessa, né? Watson, não lembro. Tem
Tipo
uns nomes
isso.
desses.
Aí tem gente que vai chamar aquilo de amplificador e achar que aquilo serve, ou vai chamar um amplificador de guitarra só de caixa de som mesmo. Só que a distinção, né,
Sim.
do amplificador é que ele vai pegar o som miudinho da guitarra e vai dar aquele corpo característico, né, se for um Fender, com aquele famoso reverb deluxe, não sei o que, aí ele vai dar talvez aquele
Sim.
corpo um pouquinho mais fechadinho. Com mais grave, se for um Mesa Boogie aí, talvez ele vai puxar um pouquinho a ponta dos agudos, né? Enfim, essa amplificação vindo do amplificador, cada um vai trazer o seu, né? Então,
Verdade.
talvez, se você quiser um som assim, bem característico de rock, de metal, você possa colocar nesse fluxo de sinal uma equalização, para se você quiser equalizar mais ou menos uma frequência que outra ali antes dela ser amplificada pelo amplificador. Aí é do seu gosto. Eu geralmente gosto de tirar aqueles super graves e super agudos logo de cara para eles não serem muito amplificados e aí a guitarra roubar a cena assim de outros instrumentos, né? E aí principalmente o pedal de distorção, né? Se for uma distorção que você quer que fique só num crunchzinho, talvez você coloca bem de leve para ficar pouco perceptível nessa entrada. Só uma coisa, não, quero high gain mesmo, então você já distorce logo de cara. E aí, eu falei dessa parada de amplificação, porque se você coloca antes da amplificação o pedal de distorção, quem tiver teorizando aí, fazendo a abstração, pensa que se você colocou antes qualquer efeito e ele vai ser amplificado, então o efeito. A consequência desse efeito, eu ia falar o efeito do efeito, acaba sendo muito maior porque ele foi amplificado pelo amplificador, né?
Sim.
Agora você pode ir para um caminho mais light, digamos assim, e colocar os efeitos, a própria distorção, você pode colocar ele depois do amplificador, e aí ele acaba tendo uma característica mais sutil depois que a onda sonora da guitarra já foi dada aquela amplificada, já foi dado aquele corpo, e aí você quer só uma finalização, né? E é por isso que
Sim.
depois da amplificação, aí é que geralmente vem o chorus, o delay, o reverb, porque aí são efeitos assim que vão só dar aquela finalizada, no
É,
som, né?
verdade, dá aquela maquiada ali, né? Aquele acabamento final. Isso muda um pouco de cenário, né? Isso muda um pouco de acordo com o cenário, melhor dizendo. Se você pensar, por exemplo, você tem um set de pedais e lá no final você vai ligar no amplificador, na cara do amplificador, como a galera fala, né? E aí o que acontece? Quais são as possibilidades? Óbvio, né? Vai desde um pedal a quantos?
Quantos você quiser.
Dezenas de pedais, mas muito caro, né? Mas, por exemplo, o que que costuma ser um setup médio? A guitarra sai, o sinal sai da guitarra e vai entrar num compressor ou num wah-wah, se o cara usa
Ah, é
um wah-wah,
verdade.
né? E aí o compressor, a função do compressor é basicamente, como o próprio nome está dizendo, comprimir o sinal da guitarra. Às vezes você tem uma guitarra, você está tocando com uma Stratocaster, e Stratocaster é caracterizada por ter muitos agudos, médio agudo, né? E às vezes você quer dar uma dosada naquilo, dar um controlado, e você usa um compressor justamente para evitar, né, que ela seja tão agudo ou algo do tipo. E aí você consegue ter um som mais uniforme. Saindo do compressor, você vai ir para o seu overdrive. Para quem usa mais de overdrive, você vai vir do overdrive de primeiro estágio, que eles chamam, né, que é o overdrive mais levezinho, o Tube Screamer da vida. E aí você vai para a distorção principal, se você usa um pedal de distorção. Então, isso é fase de pré-amplificação, digamos assim, né?
Sim.
Onde existe uma primeira amplificação ali. Os pedais que fazem amplificação são esses pedais que dão ganho, né? O compressor, de certa forma, o overdrive, a distorção principal. E aí, como você falou, depois disso, você vai para aquela questão ali para perfumaria, né? Que você tem uns pedais ali que trabalham naquela questão da ambiência e da. Eu não lembro se era modulação, né? O chorus, não sei se. Acho que é modulação.
Sim,
Você tem
modulação.
o chorus, flanger, né? Phaser, essa galera entra na modulação. E você tem os efeitos de ambiência, que é o delay, o reverb e tudo mais. E aí, esse sinal vai sair e vai entrar no amplificador. Pronto, acabou. Só que você tem outro cenário, que é o cara que usa já um amplificador valvulado, tipo, putz, não, meu drive é um amplificador. Aí você entra naquela questão do loop, né? Do amplificador, do send return, né? Então, você entra, o sinal sai da guitarra, vai no compressor, no wah-wah, se você utilizar. E aí já vai direto, no overdrive, vai direto no pré do amplificador. E ali vai acontecer o primeiro estágio de amplificação, que é justamente o pré-equalização. E aí aquele sinal sai, volta para a modulação, delays e tudo mais, né? Chorus, delay, nanana, e ele volta para o power. E aí no power, que acontece de fato a amplificação maciça, que aquele sinal vai se tornar forte o suficiente para vibrar os falantes, né? Então são dois cenários diferentes, mas de qualquer maneira é isso. Tem certas coisas que só funcionam depois do estágio de pré ou estágio de power, né? Depois que você já amplificou, já distorceu o sinal. Se você colocar um delay, por exemplo, antes da distorção, provavelmente alguém já deve ter feito isso, mas é uma sonoridade diferente, é bem aquém do que a gente está acostumado a ouvir.
A gente acaba não falando ruim, porque, sei lá, vai chegar um maluco que vai fazer isso acontecer e ficar
Sim.
bonito, e aí como é que a gente vai falar que o negócio é ruim? Mas a gente geralmente usa o
É verdade.
adjetivo diferente para falar que é ruim na maior parte dos casos, então fica a dica
Sim.
aí. E nesse segundo caso que você falou, é porque muitas vezes isso acontece, essa parte de, por exemplo, os amplificadores que já vêm com os próprios efeitos dentro dele, ele já vem naquela seção final da amplificação, né, do amplificador em si. Você tem um reverb que fica nas knobs finais, né, do
Sim.
amplificador. E lá dentro, o que a gente. Essa para mim foi uma das maiores descobertas que eu tive. Que é tipo assim. As knobs que a gente vê no amplificador, elas não são ilustrativas apenas, digamos assim. Elas estão naquela ordem porque dentro do circuito do amplificador tá tudo acontecendo naquela ordem. Tipo, o visual é coerente com o que tá acontecendo lá dentro. Então, por exemplo, se quem estiver ouvindo aí não entendeu, cara, pega seu amplificador. Se ele fala na seguinte ordem: ah, ganho, aí baixo, médio e agudo de equalização, aí no final reverb e delay, e aí no final da direita, né, eu tô falando da esquerda para a direita, volume master. Isso significa que fisicamente, não só visualmente, o que a gente vê nas knobs, o reverb e o delay estão acontecendo depois da equalização, por exemplo, porque
Sim.
dentro do próprio amplificador é isso que está rolando, né? E aí, quem quiser brincar com essa coisa de tirar o som do amplificador para voltar para os pedais, para jogar de novo no amplificador, dá para fazer muita coisa com isso, né?
É verdade. A equalização ela tá no estágio de pré, né? E é por isso que você falou, tipo, a equalização ali ela vai estar no iniciozinho dos controles. Aí, sei lá, às vezes o canal, o amplificador tem dois canais e ele tem equalização para dois canais. Aí tudo bem. Aí lá pro final vai aparecendo um reverb, vai aparecendo o delay para quem tem, né? Para os amplificadores que tem. E de fato, você tem essa ordem, né? Para saber o que está acontecendo no sinal ali. Tipo, é bem intuitivo, né? Interessante isso.
Tipo, não é coincidência. É isso que eu ficava pensando. Pô, por que que. Não começava por que que eu nunca vi o reverb ficar do lado esquerdo, assim, por exemplo. Mas eu ficava pensando, por que que todos os amplificadores, as knobs, ficam tudo mais ou menos no mesmo lugar, assim? Eu sei que eu vou colocar o input na esquerda e o output na direita. E no final, assim, é porque tudo que a gente tá falando aqui é esse negócio de fluxo de sinal, né? Quando você começa a entender a parada de
Sim.
fluxo de sinal, você começa a ter uma certa visualização, aquela abstração de como que o sinal da guitarra tá funcionando. Tipo, ah, nunca usei esse efeito na vida. Você pega aqueles efeitos mais zoados que existem, que faz a sua guitarra soar como uma garota de anime, né? Pô, nunca usei esse efeito na vida. Só que se você entende fluxo de sinal, você meio que consegue prever qual que vai ser a diferença se você coloca ele antes ou depois do pré, por exemplo?
Sim, é verdade. E nessa ideia você percebe que aqueles caras mais doidos foram os caras que meio que quebraram certos tabus, né? Tipo, tabus. O Jimi Hendrix ele fez uma parada revolucionária na guitarra, né? Fuzz, distorção, aquelas coisas, o Van Halen, tipo,
Tom
tem
Morello,
uma
né, não?
parada que Tom Morello, Tem uma parada do Van Halen, por exemplo, né? A gente falou que não tem o certo e não tem o errado. Geralmente você coloca o delay depois de toda a modulação, depois do phase, depois do flange e tudo mais, aquela coisa toda. É, eu não, agora eu não recordo se foi o Van Halen. Eu tenho quase certeza que foi, que foi ele. Ele colocava o phase depois do delay. Então a cada repetição do delay, o phase estava entortando o sinal, estava fazendo aquela parada doida. É diferente de
Caramba.
você colocar o phase antes do delay, porque o delay vai repetir o último sinal que ele recebeu. Se você deixa o phase depois, ou chorus, ou qualquer modulação, a cada repetição, a cada reflexo da nota ali, ela vai sofrer uma coloração diferente. E os caras, pô, vai falar, ele fez isso, provavelmente alguém criticou lá, né? Pô, tá doido, não é assim? Aí o cara vai, putz, cria
Tira um
uma
baita
sonoridade
som.
diferente. Aí. Então é muito disso, essa galera que cria, né, essas coisas.
Eu imagino que muitas dessas experimentações, assim, o da Ed, outro nome, né, de um cara que, pô, ele não é conhecido como um guitarrista. Para pensar, quem são os revolucionários da guitarra? Começa a pensar nos virtuosos, né? E aí, beleza, tudo normal, nada de errado com isso. Mas ele não pensa, não para pra pensar que o Da Ed do U2 também é um guitarrista que revolucionou. Beleza, eu não
Sim.
acho ele um guitarrista assim, uau, que cara massa de se inspirar, né? Sem ofensas, mas. Mas, tipo assim, o que ele consegue fazer, só em termos de efeito, né? Com pouca coisa, a gente ouve um estádio no amplificador dele, quando a parada tá pronta. Mas o que ele tá tocando, às vezes, é duas notinhas aqui e ali, e é só isso, né?
É verdade, o lance da criatividade, né? Tipo, a gente, quando nós somos novos, nós criticamos muito o guitarrista que não toca rápido, né? O cara que não é virtuoso. Pô, se o cara não é o Kiko Loureiro, ele é um lixo, se não é o Steve Vai, ele é um. Acontece. E aí, realmente, com o tempo você vai prestando atenção em certas nuances. O Morello, ele não é um guitarrista incrível. Tipo, os solos dele são bem simples, assim. Mas as composições são legais, né? Não sei se era ele que fazia as composições, né? Mas a maneira como ele usava os efeitos era interessante. Pô, você pega o solo de, sei lá, Like a Stone, por exemplo, o lance do homem, né? Duas oitavas e tal. O solo é super simples, mas para mim é lindo aquele solo. Tipo, eu acho muito legal. É, o The Edge, né? Eu não sei, provavelmente não foi ele que começou com isso, mas para todos os defeitos, ele foi um dos principais daqueles que popularizaram o lance do delay em colcheia pontuada, né? Toda vez que você vê algum review de delay, aí o cara, ah, isso aqui dá pra fazer tipo um negócio do YouTube, e o cara faz tipo aquele efeitozinho. Hoje é muito utilizado no worship, né? A galera de igreja usa bastante naquela dedilhado com guitarra limpa e tudo mais. E aí dá essa preenchida que você falou, tipo, você falou, pô, é isso que o cara tá fazendo, ele tá tocando devagarinho, mas as repetições estão cravadas ali no meio das notas que ele tá tocando, e parece que ele tá fazendo mais coisa, tipo, dá essa preenchida. Então, o Dave Gilmour, né, é um excelente guitarrista e faz a coisa ficar ainda melhor com os efeitos, né? Tipo, o set dele é enorme, tipo. Então, de fato, o cara pode se destacar como um guitarrista rápido, domina várias técnicas, mas dominar o equipamento também é uma técnica, né? Exige criatividade, exige técnica, exige experiência. Cara, tem até um meme disso, já viu? Tem um guitarrista famoso, guitarrista de internet, que ele grava, tipo, ele fez uma versão de uma música dos Beatles com death metal, que ele canta mó bonitinho assim, e o bicho faz um gutural. Pô, eu não lembro o nome do cara, sou péssimo pra gravar não. E aí ele fez um vídeo do delay, tocando lá, tal, não sei o quê. E aí, velho, o delay começa a bater assim, e tipo, não para, ele olha pro lado, e tipo, o delay é altão. Aí ele vai pra escola e o delay batendo na cabeça dele. Aí ele vai no mercado, ele pega ônus. Tipo, ele passa o dia com a nota errada ecoando no delay. E aí você falou, o delay tem esse problema. Eu lembro quando estourou o lance da pandemia, que começou, tinham muitas lives, né? Eu lembro de um cantor sertanejo. Não vou lembrar quem é também. E ele tava cantando uma música, eu também não lembro o nome. E aí ele vai canta lá a frase, lá a palavra, e dá um agudão assim, e na hora que ele dá o agudo, ele canta muito desafinado, e foi na hora que o técnico jogou o delay, né, no, na voz. Ele falou aquele, e vai, tipo, totalmente fora, tipo, ficou engraçado, e o pessoal comentando, pô, tanta hora pro técnico colocar o delay, colocou justamente na hora que o cara se imitou numa nota.
Caraca. E aí, para esclarecer para algumas pessoas, assim, geralmente essa parada do delay, porque não é simplesmente colocar um eco, né? Fala um pouco assim dos parâmetros que existem.
Então, se você pegar um pedal de delay simples, tipo mais de entrada ou coisa do tipo, você tem basicamente três parâmetros no pedal de delay, né? Ou no efeito de delay. Você vai ter essa mix, isso que você falou, né? Se você deixa em 100%, quer dizer que você vai ter só delay, ou se você deixa zero, você vai ter só o som cru da guitarra. Você tem o time e... Cadê? Ah, tá. O time que é a velocidade das repetições, né? À medida você tem um potenciômetro, imagina que você está olhando de frente para o pedal. À medida que você aumenta o valor desse potenciômetro, né, desse knob, esse delay vai ficando mais rápido, a repetição vai batendo mais rápida ou mais lenta. E o outro parâmetro é o feedback, que é a quantidade de tempo que esse delay fica rebatendo, né?
Se você coloca ele, o feedback no zero, ele é em porcentagem, geralmente, acho que todas as vezes, ele vai repetir só uma vez, né? O que que é a parada do feedback aí para quem não saca de delay, nunca usou? O feedback é o quanto que você vai querer realimentar no delay o que foi copiado, né? O que foi. É o que sofreu esse efeito de eco pelo delay. Então, se você tem um feedback de 100%, por exemplo, todo som que está sendo ecoado vai continuar ecoando 100% dele todas as vezes e vai ficar um tempinho aí, né? Se você coloca ele no zero, o som ele vai ser copiado uma vez, só que como nada dele está voltando, como não tem nada de feedback, aí vai ter só uma repetição. Se você coloca no 50%, por exemplo, aí. Ele repete uma vez, só que a segunda vez que ele for repetir, que ele for retroalimentado, aí vai ser a metade da intensidade, né? E assim por diante. É um parâmetro aí que você falou que é legal, né? Do delay.
Isso. E aí tem guitarristas que utilizaram e utilizam bastante essa questão do feedback, né? Em muitas músicas do Pink Floyd, por exemplo, quando você ouve aquele delay que vai batendo, aquele som que vai crescendo, é justamente isso. Isso é a característica dos delays mais antigos, né? Porque você teve o lance da fita, depois você começou a ter os delays analógicos, né? Tudo mais, que trabalhavam mais com repetição do que com atraso, né? Então já começou, mas o resultado final é o mesmo. Isso é uma característica de delay análogo, que é justamente quando você coloca esse feedback no máximo, que você tem essa retroalimentação aí, você começa a gerar o próprio feedback, né? Aquela espécie de microfonia, que a gente faz microfonia, e vai criando-se, o som vai crescendo. E mais uma vez, o cara que tem criatividade, que sabe trabalhar com isso, cria sons fantásticos, né? O Dave Gilmour é um exemplo disso. Não só ele como guitarrista, mas o restante da banda, né? Aqueles sintetizadores, aquelas coisas todas lá.
Com certeza.
Mas é basicamente isso.
O a parada e aí, agora que eu lembrei dessa parada, você falou lá do começo de como que foram surgindo os delays, que é por isso que não se chama, sei lá, copy ou né, ou eco, porque justamente não era uma cópia do som, era um atraso do som que voltava, né?
Exato, era uma gravação, né? Uma cópia que era tocada algum tempinho depois e gerava o atraso. E aí depois com outros equipamentos eletrônicos, né? Com circuitos e tudo mais, criaram o mesmo efeito, mas através de outra maneira, né? Através de outras maneiras. E você tem alguns delays que chama eco, né? Tipo, sei lá, o cara faz um delay lá e chama de eco, não sei o quê. Não, não. E aí que você tinha perguntado, né? Então, o delay mais simples, ele tem, então, a intensidade, o mix, né? De quanto delay você quer acrescentar no sinal da sua guitarra. Você tem o time, que é a velocidade dessas repetições. E aí, geralmente, a gente trabalha com com essa velocidade, melhor dizendo, com esse tempo proporcional à música que a gente está tocando, né? Geralmente, não é uma regra, mas geralmente você faz as coisas coincidirem ali, e o feedback, que é a quantidade de vezes que essa repetição, né? Que esse sinal vai se repetir, essa nota vai se repetir. E aí o flashback, existem três flashbacks, né? Existe o simplesinho, que é o menor, que acho que ele chama de mini, que tem esses três parâmetros. Existe o maior, que é mais completo. E existe o X4, que é esse da rifa. Ele trabalha com bancos. Então, ele tem, por exemplo, 12 opções de delay. Ele tem delay tape, tube, space, analog. Enfim, ele tem 12 opções de delay. E além dessas três opções, desculpa, 12 opções, ele tem três bancos. Então, sei lá, às vezes você está com sua banda lá e você vai tocar um Pink Floyd. E o delay é mais assim. Aí você configura e salva em um banco. A próxima música é Megadeth, você só quer um delayzinho de boa para fazer o solo. Aí você configura o delay que você quer, grava no banco B, né? Banco A, B e C. Então você pode ter três delays diferentes, de tipos diferentes, com times diferentes, com feedbacks diferentes, enfim, como se fosse três pedais de delay em um pedal só. Então isso é super prático se você toca estilos diferentes, né? Às
Com
vezes você tem uma
certeza.
banda, a sua própria banda mesmo, que você tem, toca estilos diferentes ali, às vezes isso te dá uma possibilidade maior.
É, e o essa é uma coisa, aquela coisa da limitação do mundo real. Pô, você vai ter que tocar no palco. E quem é músico de quarto que está acostumado a ter o computador ali e todas as opções e ser livre, né, para poder escolher de tudo que quiser lá no seu plugin e tudo mais, entre uma música e outra, você vai lá, dá uma mexidinha, ou já programa, já faz. Tem N coisas que você pode fazer para fazer com que você use quantos delays você quiser, né, e fica aí se divertindo. Agora no ao vivo. É até meio patético assim imaginar uma situação que entre uma música e outra, o guitarrista falou: "Para aí, galera, deixa eu abaixar aqui para mudar a configuração do meu delay para essa música", e aí acabou a outra música. Opa, não, 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 essa música aqui é um pouco diferente. E é aí que a gente vai sacando as limitações, né, assim, do mundo real.
É verdade. E já que você falou disso daí, ele tem uma coisa que não é exclusiva dele, assim como os bancos, não é exclusivo, né? Os pedais mais caros de delay, mais completos, também trabalham com bancos e tudo mais. E aí ele tem uma outra função, que ele compartilha com outros pedais do mesmo nível, que para mim eu acho indispensável. Eu acho que se eu fosse comprar um pedal de delay hoje, eu não compraria um pedal que não tem o tap-tempo, né? Tipo, os delays mais simples, os mais antigos, eles não têm o tap-tempo. E para quem não sabe o que é o tap-tempo, imagina o seguinte. Se você quer configurar o seu delay de acordo com o andamento da música, você tem que mudar o parâmetro time, né? O que é aquela questão que a gente falou da velocidade da repetição. Às vezes você quer fazer com que a repetição do solo esteja de acordo com o beat da bateria, que é o mais comum, né? Só que imagina, de música para música
Sim.
você abaixar e lá no potenciômetro e ficar mexendo. E como é que você sabe? Você vai ter que tocar para saber se tá igual. E aí o baterista puxou 3 BPM mais rápido e tipo, você vai criando essa questão toda, né? Beleza, o pessoal se virava, né? Ninguém deixou de ser famoso e milionário porque não tinha tap tempo no delay. Mas se você tem
Com
o
certeza.
switch de tap, é muito fácil, que aí você pisa no andamento da música, o pedal tá desligado, tá nem delay ligado. Você vai lá, pisa de acordo com o beat da música ali, pronto, você configurou o time, você não tem que abaixar e no potenciômetro, né? Então, isso é uma vantagem que eu vejo nesse pedal, né? Como eu falei, não é exclusivo dele, mas se eu fosse comprar um pedal hoje, putz, eu não compraria um pedal que não tem time. Eu preferia deixar. O tap-tempo, desculpa. Eu preferia ficar sem delay do que ficar configurando no knobzinho ali.
Cara, faz muita diferença, porque usando as três referências que a gente falou assim até agora, David Gilmour, ou seja, Pink Floyd, U2, então o da Edge, e aí qualquer outro delay mais comercial. Se você tem três bancos, você pode colocar três delays drasticamente diferentes. E para as músicas estilo Pink Floyd e David Gilmour, que precisam do delay space, né, digamos assim, aquela coisa mais atmosférica, aí você já configura ele, só que ele não vai ser, que seria o caso sem o tap-tempo, configurado só para um andamento específico, e aí você tem que alterar cada música. Não, aí todas as músicas que pedirem esse efeito space do delay estilo Pink Floyd, você pode usar. Então deixa de ser aquela, ter aquela única função para aquela única música. Não, aí já começa a ser uma roupagem específica, né? Aí você, ah, não, não gostei desse aqui, quero usar um estilo de colcheia pontuada. Só que o tap tempo ele te dá a liberdade de você escolher qual o andamento da música, porque se você tocou numa música do YouTube que era mais devagar com essa colcheia pontuada, antes, se vem uma música mais rápida, ela deixa de ser colcheia pontuada e acabou. Você
Sim,
não pode usar o
sim.
efeito colcheia pontuada. E aí o último para um delay mais simples, aí pronto. Se você precisar só do basicão, você chama ali no tap
Sim.
tempo, e aí você pode ter um repertório de 3 músicas ou de 40 músicas na noite, cara, com 3 delays assim que vai fazer um
Sim.
trabalho bem feito para você, o tap tempo já mata tudo isso aí, né?
É verdade, exatamente. Você tem três bancos, né? É, três opções. Então, nesses três você pode salvar qualquer tipo de delay, daquele que eu falei, de ping-pong, não sei o quê, das 12 possibilidades, né? Você salva qual que você quiser, aí você configura a mix dele, o time dele, o feedback dele, de cada um dos três. E aí, depois que você salva, como você disse, você fica livre para, através do tap tempo, você configurar o andamento. Então você tem, exatamente o que você falou, característica. Tem um delay enorme, não sei o quê, tem um delay simples, tem um delay não sei o quê. Independente da música que seja, você escolhe qual que você quer e o andamento você manda na hora. E ele tem uma vantagem também, que ele tem conexão MIDI. Então, eu aqui, por exemplo, eu tenho um controlador MIDI, só que eu nunca fiz isso, eu não tenho nenhum cabo MIDI. Imagina o seguinte, como é que funciona o controlador? O controlador, ele transforma o seu set de pedais como se fosse uma pedaleira. Em vez de, né, você tá fazendo uma base só com o pedal de distorção ligado. Aí você vai para o solo. O que que você vai fazer no solo? Então você liga o boost de distorção, o overdrive que está antes da distorção principal, você liga o delay, você liga o boost de volume. Você liga o boost de volume. Imagina você na situação de palco ali, você ficar nesse
Ah.
sapateado, né? E aí o controlador, que no caso é um Pedronietti, você seleciona os loops, todos os pedais estão ligados ao mesmo tempo, e você seleciona quem que você quer ativar, qual o caminho que você quer que o sinal passe. Então, em vez de ficar sapateando, você saiu da base, que só tem um pedal acionado, você pisa no outro switch, ele muda como se fosse uma pedaleira digital. Ele seleciona aqueles loops que você quer. E aí vai entrar quantos pedais, desativar quantos pedais você quiser. E pelo fato dele ter a controladora MIDI, dele ser a controladora MIDI, você consegue fazer isso. Você consegue fazer alteração dos bancos através da controladora. Tipo assim, imagina, por exemplo, eu tô tocando na guitarra limpa. Aí tá o banco 1 que tá delay X. Eu vou pro solo, na hora que eu troco o switch do Pedrone, do controlador, ele envia um sinal, ele se comunica com um flashback e ele muda também o banco. Então isso é muito prático para quem tem uma controladora MIDI, né? Isso é prático pra caramba, que você consegue ficar passeando pelos bancos do pedal sem ter que mudar manualmente, né, no próprio pedal.
Caramba. Caramba. Pô, que legal. Essa parada aí é uma das que eu me sinto mais satisfeito, assim, tendo comprado o Kemper logo de cara, porque, nossa, às vezes no show é tanto pedal para ficar apertando aqui e ali, que se eu tivesse que do verso, assim, pro refrão, que aí vem uma coisa mais ritmada, com um monte de efeito estranho, que às vezes tem que ligar dois ou três. Às vezes, com um, eu já tenho que ficar de olho no que eu tô tocando e, opa, tá chegando um. Ok, apertei. Agora, se fosse dois, é tipo, pô, tô tocando, apertei um, cadê o outro, cadê o outro? Aí você aperta errado. Nossa, é uma bagunça esse negócio de apertar pedal no ao vivo, que é besta, né? Quando você tá
Sim.
mostrando, assim, dentro do quarto, digamos, ah, eu tenho que, ao invés de apertar um botãozinho, eu tenho que apertar três com o pé. Aí a pessoa fala: ah, é só apertar três. Agora imagina isso no ao vivo.
Que horas que eu aperto 3, né? Eu tô tocando Don't Cry do Guns, guitarra limpa. Aí eu vou entrar no solo, eu tenho que ligar a distorção, dois boosts, né? Se você tiver os boosts, dois boosts, delay. Putz, é um sapateado danado, cara. E às vezes, dependendo da quantidade de pedais, você acaba comprometendo ali, sei lá, né?
Compromete, compromete.
Tipo, a parada fica mais complexa ali do que divertido. Então, o controlador, velho, o controlador é uma praticidade incrível, assim. Na minha opinião pessoal, passou de 4 pedais, eu acho que vale a pena a pessoa que toca tal investir no controlador. Porque é um certo luxo? É, mas Numa situação de palco, você pode passar um sufoco ali se você tiver que ficar sapateando para desligar e ligar efeito.
É, se for uma situação que você toca muito ao vivo e as músicas realmente pedem essa coisa de mais efeitos, acho que por comprometer, eu acho que compromete, cara. Assim, você ter que esquentar a cabeça e ser uma aranha ali para cada perna sua tá apertando um e na hora certa e tudo mais, compromete. Então, se comprometer o som,
Sim.
aí acho que deixa de ser um luxo, mas realmente, essa coisa de controlador aí é pra quem é mais roots e não quer ir pro lado de pedaleira eletrônica, né? Porque aí a pedaleira eletrônica
Sim.
cuida disso. É, então faz questão desse timbre de pedais específicos, mas que quebra um galho danado.
Quebra, quebra. E o que os músicos querem é praticidade, né? O que a galera compra Kemper? Ah, o Kemper é melhor que o valvulado? Não é. Tem um som melhor que o valvulado? Não tem. Ninguém fala que tem. Né? Esse dia eu tava vendo o próprio Marcelo repetindo essa resposta, né? No, nos stories dele. E aí ele fala, comentando que tá, pode não ser melhor, pode não ser o melhor timbre e tal, pode não ser igual, mas a praticidade de se ter um Kemper ou qualquer outro rack, qualquer multi-efeito, né? Tipo, não compensa o cara ficar carregando cabeçote valvulado, pedais, nananã. Tipo, imagina se ele tem 100% do timbre dele e tem 90% do Kemper, né? É uma conta que não fecha. A praticidade, o cara vai optar pelo que é mais prático. E a controladora, no caso do set de pedais, é isso que você falou, né? Ela vai dar essa praticidade, vai te dar um certo conforto ali para você não fazer nenhuma besteira ali, não confundir e tal. Mas é
E o
interessante.
pior é que nesse mix aí de pô, não sei quantos membros a banda vai ter, esses 90% na prática acaba não sendo 90%, né? Assim,
Sim.
pô, o som piorou um tiquinho, mas quem tá ouvindo com tanta coisa sendo microfonada aqui ali no PA de uma casa de show, o cara
Sim.
não percebe. Então,
É verdade.
Pro cara ser chato numa situação de gravação, de estúdio e tudo mais, e fala, não, eu faço questão que não seja Kemper, que seja o Valvular. Aí eu entendo, beleza, cara, vai, né? Aquela diferençazinha assim vai ser repetida no Spotify ao redor do mundo. Agora, pro cara que, né, vai estar tá no ao vivo, ninguém percebe.
Sim, são tantas variáveis, né, cara? Você imaginar, tipo, é um amplificador com pedais, é um amplificador que está sendo microfonado, que está indo para PA, para mesa, que está indo para PA, que está indo para as caixas. E aí, como o ambiente vai responder, né, a essa projeção sonora? E aí, o Kemper, pô, o Kemper ou qualquer outro multi-efeitos. É que a gente sabe que o Kemper está no nível, ele está sozinho, né, no patamar dele, mas se você pegar os multi-efeitos tops de
Acho
outras
que
marcas, né?
ele, pelo que eu ouço falar, ele e o XFX3 são os que, o 2 e o 3, acho que, não sei se tem muita diferença entre esses dois, mas são os que eu ouço falar muito bem também. O Kemper e o
Sim.
XFX2 e 3 são os que estão nesse patamar, até onde eu sei.
É, o pessoal fala muito bem das simulações do Kemper, né? Tipo, o lance amplificador do Kemper. Tipo, eu já vi muita gente falar que é meio que imbatível. Ah, fractal é bom pra caramba. Mas a nível de sensação do fio ali, da palhetada, aquela dinâmica ali, o Kemper consegue ser um pouco melhor. E é isso que você falou, cara. Tem tanta nuance ali que eu me admiro do cara de chegar num show e nível, sei lá, Porão do Rock, por exemplo, que é um lugar aberto, quando tem, né? Quando tinha, lugar aberto, sofre muito com o ambiente. O cara chegar e falar, esse é Kemper, hein? Esse som é de Kemper. Ah, para, mano. Não existe isso.
E dessas variáveis do amplificador ser no microfonado, dependendo da qualidade do microfone e tudo mais, pelo Kemper ser plugado em linha, é muito
Pois
provável
é.
que a qualidade do Kemper fique melhor do que o valvulado que não foi tão bem microfonado pelas N variáveis.
Sim, cara. O que os donos de Kemper falam, né, da galera que toca muito, é justamente essa facilidade de você ter, entre aspas, o mesmo timbre em vários lugares diferentes, né? Pode não ser o mesmo, mas ele sofre muito pouca alteração, porque como ele já vai direto para a mesa, para PA e para as caixas, né, da PA, você pula muita etapa ali que acaba degradando o seu som. Eu lembro de ter conversado isso com o Mafra uma vez, com o Diogo, na época que ele dava aula no GTR, e aí ele tava falando, na época ele tava Eu não lembro se ele usava o Eleven Hack ou se ele já usava o Fractal, eu não me lembro. Eu conversando com ele. Bom, mas e aí, como é que é o som e tal? Aí ele falou, cara, o problema é que a gente ia tocar nos locais. Tipo, sei lá, geralmente eles pediam o JCM 2000. Aí ele levava o set de pedais dele e tal. Chegava lá, sei lá, tinha um amplificador com válvula zoada. Tinha um amplificador com falante estourado. E aí, então,
Nossa.
eram tantas variáveis, porque infelizmente a gente sabe que no Brasil, às vezes o cara toca numa casa de show legal, mas na semana seguinte ele tá tocando num pub, e às vezes, né, não tem um equipamento tão bom. E aí ele falou que chegou ao ponto de, pô, não tá dando. E aí foi quando ele foi pro hack lá, eu não realmente não lembro se ele já tava com o Fractal na época, que aí, pô, você já foge do amplificador, tipo, deixa o amplificador lá, mas, né, você não tem que ficar passando raiva com o amplificador sem revisão, com falante queimado, esse tipo de coisa. Você consegue ter um som muito melhor, né? Muito mais constante. Eu acho que isso é a constância, né? Tipo, não adianta você ter um som bom agora e amanhã você tá com um som lixo. Aí você já vai tocar pior, você já vai tocar ali de má vontade.
Passa mais raiva do que
Pois é.
esse preciosismo assim, né? Vale a pena nas vezes que for valer a pena. Passa mais raiva.
Pois
É
é.
isso.
Eu fiquei abismado, cara, no show que teve do Queen Extravaganza, que teve 2019, eu acho. 2019, 2000.
Foi em São Paulo, né?
Acho que 2019. Foi?
Teve aqui ou foi em São Paulo? Acho que foi
Teve.
aqui.
Não, teve aqui. Teve um show aqui. É, lá no Centro de Convenções, alguma coisa assim. O Alírio cantando, né, tal. E aí, bicho, começou o show. Timbrezão de Queen danado. O cara tocando com aquela guitarra, né, do Brian May e tal. Tocando pra caramba. Bicho, aquele sonzão de Vox, aquele sonzão anasalado, né, de um amplificador britânico, era um Vox. Aí, olhando assim, tinha um Vox, um AC30, eu acho. Eu acho que era AC30, né? No meio do palco, assim, atrás do guitarrista. E um microfone pedestal, assim, com o microfone, né? Tipo, microfonando. Só que eu olhei e, tipo, não vi cabo nenhum, né? Eu falei, que coisa estranha. Tá, tudo bem. Tá, tocou o show. E eu olhando aquilo, falei, tá estranho isso. Acabou o show, a galera saiu do palco. Aí a gente desceu e tal. Aí eu cheguei perto do palco. O controlador do Kemper. Era um Kemper o show inteiro. O AC30 era só de figuração, né?
Figurino, né?
De cenário ali. Aí tinha um microfone, um SM57, eu acho, desligado. Tipo, era só o pedestal e o microfone. E o cara tirou um baita som. Aquilo era um Vox, cara. Não tinha como você falar, isso é um multi-efeitos, hein? Tá estranho. O cara que ouvisse um Kemper ali, eu bateria a palma e falaria, cara, você tem um ouvido de morcego mesmo, porque. Então, bicho, é muito da mão de quem toca, é muito do timbre, né? Do cara que monta o timbre. Então, realmente, acho que os digitais chegaram aí, eles não. Aos poucos, eles vão tomar o espaço, né, dos valvulados, dos analógicos, por uma questão de praticidade, não é nem questão de ser melhor ou não. Mas, se tratando do que você está ouvindo, putz, já tá muito igual, assim, tipo, dificilmente você reconhece uma diferença entre um digital e um valvulado.
Pô, e uma galera aí que até pra gravação profissional já tá usando plugin, cara. Você acredita? Não sei se você já ouviu falar dessa, mas já tem
Opa.
muito, assim, produtor sério que pra direto das gravações de guitarra usa plugin mesmo, coloca sei lá, o Bias FX, aquele Amplitube, e consegue tirar um sonzão. Então, assim, eu também não duvido de uma.
Sim.
O futuro, acho que são esses dois, né? Pelo menos o futuro próximo, daqui uns 5, 10 anos. Tanto. E já é, né, de certa forma, da parte da pedaleira digital. Mas também de plugin, né? O cara vai ver, só precisa levar um computador e aí já deixa o plugin lá no ponto para ele.
Tudo caminha para praticidade, né, cara? Tipo, o Home Studio, ele trabalha essencialmente com plugins, né? Tipo, quem é que tem um amplificador ali? Ah, esse aqui é um amplificador, não sei das quantas lá. Tipo, são. Geralmente são estúdios que não são Home Studio. Geralmente o cara trabalha mais com plugin, né? E, por exemplo, você já viu aquele lance de reamp, né? Os caras gravam aqui no Kemper,
Sim.
salva a trilha limpa. Manda, sei lá, para Europa, para os Estados Unidos. Aí lá o cara tem um Engel, não sei das quantas, que, sei lá, só existem três amplificadores no mundo e o próximo só vai ser fabricado quando um menino com uma pinta no ombro nascer num monte chinês, é, né? Tipo. E aí o cara manda o sinal para lá, faz o reamp, é isso, acabou. Grava o álbum, faz a mix, faz a master, acabou. Então, Aos poucos você vai tirando essas necessidades, né? Tipo, para que que você vai querer ter um amplificador valvulado no seu home studio, na sua casa? Tipo, é uma parada cara. É uma parada que você não consegue nem usar um valvulado, né? Tipo, de tão alto que ele é, para você conseguir timbrar. Então, ao que tudo indica, o futuro é, de fato, os digitais e os plugins, né? Vem aquilo que a gente já conversou há muito tempo, o lance do conhecimento, né? Um cara que manja pra caramba, com plugin ele faz miséria, né? Eu posso entrar no estúdio profissional, eu não vou saber nem ligar a mesa, né? Então, o conhecimento manda muito.
É verdade, é verdade. É porque o do plugin me impressionou, porque parece brincadeira, né? Você falar que um som da guitarra que você jogou direto da interface ou de um preamp assim basicão pro computador e o som, o restante de todo o som é o computador que faz. Você fica, opa, pera aí, e fica bom? Opa. Pera aí, né? Então, imagina daqui 5 anos, 10 anos, que as máquinas, além de estarem muito potentes, assim, você vai ter, e já deve ter, tá tendo aos poucos, laptops, assim, com potências de computadores, de PCs, assim, gamers, que a gente tem hoje em dia, mas num laptop super portátil, que você só deixa ligado ali no
Sim.
fundo, né, atrás das cortinas, e tudo que tá saindo do seu som de guitarra tá passando por esse laptop, e fechou, assim. O cara vai levar o quê? Vai levar guitarra, cabo, laptop e só? Tipo, hã? Como assim?
E o
Não duvido, não
uma
duvido.
controladora, né?
Ah, uma
O cara usa uma
controladora.
controladora,
É.
acabou. O Gustavo Guerra, você lembra do Gustavo Guerra fazer isso?
Eu nunca vi ele fazendo isso, não. Ele faz?
Teve uma época que o Gustavo Guerra, eu não sei se ele chegou a ser patrocinado, mas suponho, pelo se eu não estiver viajando, teve época que ele teve um patrocínio
Desses aí,
daquela.
Amplitube, Bass FX ou
Do Guitar Rig.
Guitar Rig?
Só que eu esqueci a marca que faz o Guitar Rig. Natives, eu acho? Não sei. Não lembro. E aí ele, uma época, ele usou Guitar Rig. Bom, não sei se era Guitar Rig ou se era outro plugin, né? Outro simulador ao vivo. E pô, para quem tá ouvindo, não tem diferença, cara. É aí que tá. O som de guitarra, ele diz respeito muito mais à sensação de tocar, né, do guitarrista, e entre aspas, é uma questão de ego ali, de luxo do guitarrista, né? Porque para quem tá ouvindo, tipo, às vezes não tem diferença se é um dual rectifier. Ou se é um Guitar Rig da vida, um plugin desse, Amplitube. Às vezes não dá tanta diferença a ponto de você. Tá diferente, hein?
É.
Tipo, então, às vezes é mais nosso, né? Do músico, de ter a sensação. Às vezes não funciona, tipo plugin. O plugin, às vezes, você não. Às vezes não, né? Você não sente a mesma resposta da guitarra como no amplificador. Tipo, aquela nuance assim de você tá tocando o amplificador valvulado, você abaixa o volume da guitarra e você vai crunchando um som, né? Aquela questão. No plugin é muito difícil você ter isso. Tipo, às vezes o som começa a falhar, picotar, mas não limpa, né? Só que cada vez está vindo plugin melhor, as programações estão vindo melhores, os algoritmos ali. Então, em pouco tempo, cara, o plugin vai ser uma parada muito boa, assim, tanto para gravar quanto para tocar ao vivo, né? Nada vai impedir o cara de usar um plugin de maneira profissional.
Com certeza, dinâmica de palheta, né? É aí que o que eu diria, talvez assim, uns 10 anos atrás, talvez uns 15 anos atrás, a galera que criticava as pedaleiras eletrônicas falava, tipo, não vou usar isso nunca porque, ou o quão inferior é. E aí batia na tecla justamente dessas coisas que eram mais sutis, né? Pô, não responde tão bem, a dinâmica da palheta não é tão legal. E aí hoje em dia, tem quase ninguém reclamando disso aí. E muitas vezes quem reclama é porque é um cara snob, assim, que nunca nem tentou e aí só. Né, infelizmente tem disso. E aí, o que a gente reclama hoje dos plugins que às vezes ainda não respondem, ou acho que até alguns que já devem até responder, mas que na época de hoje ainda não estão respondendo, que nessa coisa você falou assim, ah, da resposta com a knob de volume, da guitarra, da resposta da palheta. É o mesmo tipo de crítica que 10 anos atrás, 15 anos atrás a gente fazia com a pedaleira eletrônica, que eventualmente isso aí nem
Verdade.
exista mais, né? Fica, a
Sim.
tecnologia cresce tanto que fica real a parada, né? De certa forma, de tão evoluído que tá.
Sim. E de fato, né, a briga que se tem, sei lá, vamos chutar aí de 2015, 2000 e sei lá, por aí, 2010, 2015, quando começaram a surgir esses multiefeitos mais parrudões mesmo, essa nova geração, entre aspas, aí, era a questão da dinâmica, né? Porque o timbre, se for bem timbrado, se for bem feito, para alguém que tem um ouvido bom, que alguém sabe o que tá fazendo, para quem tá ouvindo, é igual. Tipo, às vezes você sabe que tem a diferença, mas você não sabe diferenciar quem é quem. Quem é o valvulado, quem é o digital, né? E aí a briga fica em cima da dinâmica, justamente você tá falando. Tocou mais forte, veio mais ganho. Tocou mais fraco, veio um pouquinho menos ganho. Abaixou o volume da guitarra, o que aconteceu com o sinal? Então, isso é uma coisa que, pelo que dizem, né? O Kemper, ele, apesar de não ser 100%, o Kemper tem uma boa resposta dinâmica, né? Alguns outros multi-efeitos não tem tanto. E os plugins também não estão ainda no, talvez na condição ideal ali do que a gente espera de um plugin. Mas isso que você falou, né? Reclamava disso das pedaleiras das primeiras lá, e hoje isso já não é quase um problema. Os plugins, basta a galera continuar evoluindo aí, né? E a gente, em breve, provavelmente a gente não vai mais perceber isso. Vai nem perceber, né? Você vai só parar de reclamar. E um dia você vai lembrar:
É,
pô, mas olha só,
isso
tá
já foi um
diferente.
problema, né? Isso já foi um
É.
problema e hoje ninguém tá nem aí, assim, já foi.
Verdade.
É de época, assim, né? Ah, na minha época, quando esses efeitos aí não eram nada. Hoje em dia todo,
É.
né? No meu tempo. Então, Thiago, pra quem ouviu toda essa conversa aqui de algumas histórias e aí algumas explicações teóricas e históricas de como que a parada vai acontecendo aí no mundo da música, no mundo da guitarra. Hoje, com tantas opções que nem essas que a gente falou, plugin, pedaleira digital, os pedais individuais. Cara, se você tivesse que começar hoje, assim, como que você começaria a formar seu setup? Em termos de quais efeitos você usaria, compraria primeiro, o que que você ia ficar de olho ao usar eles? Conta aí o que que você recomenda para os iniciantes.
Então, pro cara, pra pessoa que tá começando a tocar, ou pra pessoa que já toca e quer dar um up ali no som do estudo mesmo, a minha sugestão é trocar o amplificador, porque eu acho que a primeira coisa que você começa a ter uma resposta legal é o amplificador. E não é um amplificador valvulado, um amplificador potente. Não, às vezes é um amplificador de uma marca melhor, um modelo melhor. Porque se você pensar num cenário que você tem uma guitarra muito boa e um amplificador ruim, essa guitarra não vai soar bem. Mas se você tem uma guitarra ok e um amplificador bom, a resposta, né, é muito maior você ter então, um amplificador melhor proporcionalmente, né, comparado à guitarra. Se tratando de efeitos, a minha sugestão é que a pessoa que está começando compre uma pedaleira. Porque a pedaleira é muito prática, né? A gente vai acabar caindo de novo na questão dos multiefeitos, que é um multiefeito, né? É a ideia que originou o Kemper, depois de tantos anos, por exemplo. Então, a vantagem da pedaleira é que você tem um valor por efeito muito muito menor, né? Porque imagina, na pedaleira você vai ter overdrive, distorção, simulação de amplificador, delay, reverb, chorus, phase. Você vai ter todos os efeitos e vários efeitos desses, né? Várias opções de cada efeito. Se você for comprar um set do zero para ter toda essa possibilidade com a pedaleira dá, ou você vai gastar muito dinheiro comprando pedais analógicos, ou você vai comprar pedais, tipo,
Meia
muito em
boca, assim.
conta, assim, muito barato, e você não vai ter um som tão legal, né? Às vezes você compra aquele tanto de pedal barato, e às vezes seria melhor você comprar um melhor, e aí, pô, você já vai ter uma resposta melhor. Então eu acho que a pedaleira, não só para o músico iniciante, mas pra gente, inclusive, gente que toca, tal, a pedaleira, ela é uma opção melhor por ser mais barata, pelo tanto de efeitos que ela oferece. As pedaleiras atuais, elas funcionam também como interface, né? Então, às vezes, o cara não quer comprar, não tem grana, não quer comprar uma interface. Ele usa a pedaleira, liga no USB, instala o drive, pronto. Ele consegue fazer a gravação dele ali no programa de gravação, né? Na DAW dele, através da pedaleira. O cara toca em igreja. Às vezes, na maioria das igrejas, não rola amplificador, né? Não tem o um ambiente tratado e tal, o amplificador acaba vazando todo o palco ali, atrapalha todo mundo. E aí, é comum em igreja o cara tocar direto em linha. Se ele toca em linha, é importantíssimo, é obrigatório, na verdade, que ele tenha algum simulador de amplificador e de caixa. Isso a pedaleira já faz. E aí você vai lá e joga na PA, né? Na mesa. Pronto, você já vai ter um som de qualidade. Muito melhor se você ligar seu set de pedais analógicos direto na mesa, que é um horror, né? É um som de abelha danado. Que negócio de casamento
Verdade.
de impedância e tal. Dá uma treta danada. Então eu acho que a pedaleira é a melhor opção para o iniciante e não só para o iniciante, né? Para a galera que já toca e tal.
Cara, aí deixa eu pegar esses dois pontos que você falou. Eu diria que pro cara que tá querendo levar a sério, não a sério, tipo, nossa, vou virar músico profissional, mas assim, começa a tocar um instrumento, tá procurando um amplificador. E já tem aquela sensação, assim, que tá com vontade mesmo de aprender um instrumento, que não é uma coisa que, ah, tô em dúvida, então vou testar, né? Porque se for esse, ah, tô em dúvida, compra um amp baratinho, 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 uma guitarra baratinha, toca um pouquinho, vê se é mais ou menos aquilo que você quer. E aí, se for daqui 2 meses de você ficar de saco cheio com aquele amp, aí você compra um amp razoável, né? Se for um cara que fala, tipo assim, não, eu tenho uma. Já toquei. Talvez um pouquinho de violão antes de ir pra guitarra. Eu tenho uma sensação que eu quero tocar guitarra mesmo. Aí eu recomendaria comprar, que nem foi o meu caso, inclusive, só que o meu foi por coincidência, já comprar um amp legal. Porque o meu primeiro amp, que é o Roland GX10, cara, amp sensacional. Na época eu comprei ele por R$ 600. Ele foi mais caro do que a guitarra. Aí ele vem com o drive dele, que você pode. No próprio amplificador, você pode escolher entre três amplificadores. Aí eu sempre deixo uma clean e as outras duas com drives diferentes. Então, um overdrive, outro distorção. Aí ele tem a equalização básica dele, beleza? E no final, ele ainda vem com uma opção com um delay e um chorus e um reverb. Assim, você tem que escolher entre um dos três, mas você pode ter ele ativado, né? E até legalzinho, assim, o efeito. E tá rolando legal. E é uma caixa de. Ih, aí eu não vou saber quantas polegadas. Mas, cara, aí beleza. Comprei por R$ 600 na época. Hoje, uma equivalente com esses mesmos setups, assim, sabe? Ah, já vem com equalização, já vem com drive legal, já vem com um efeitinho aqui e ali. Deve estar tá saindo entre isso aí, R$ 800 e R$ 1.000. Cara, se você já sabe o que quer fazer a parada mesmo. Ao invés de meio que ir se frustrando assim e ter aquele amp de estudo que só serve para isso, né? Não serve nem para você curtir a música, só para estudar. Já investe um pouquinho mais no amp inicial e aí esse amp aí te rende uns 3 anos, uns 4 anos de boa, né? Assim.
Verdade, concordo completamente. Tem essa questão dos amplificadores, eu não lembro, não, na hora que eu falei nem lembrei, mas realmente tem esses amplificadores que já tem, né, o reverb, o delay, o chorus, e às vezes ali para a pessoa entender o que está acontecendo já é super legal. Porque sei lá, você vai tocar um Van Halen, aí você vai lá e toca, não, é isso. Mas na hora que você coloca um chorus ou um phaser ali em cima, fica igual, você fala, caraca, mano, isso é Van Halen, né? Então, a nível de estudo, precisa de delay? Não, não precisa. Eu sempre falo isso para os meus alunos, hein? E aí, eu compro a pedaleira? Não, compro um amplificador. Mas a partir do momento que você começa a tirar repertório ali, é super legal você ter um delay, você ter um chorus, né? Isso que você falou, se a pessoa já tá meio que tendendo a fazer aquilo de maneira mais séria, né? Pô, eu quero isso, eu quero ter uma banda, eu quero trabalhar com isso. Então, quanto mais cedo ela ter acesso a efeitos e como isso funciona, putz, melhor. E esse lance do amplificador, comprar um amplificador melhor, eu concordo também, eu falo isso com aluno, falo isso com pai de aluno. Ah, não, queria comprar, vou comprar uma guitarra bem baratinha, um violão bem baratinho, um baixo baratinho, e aí se ele gostar, aí eu falo, pô, olha só, você não precisa comprar o violão, o instrumento mais caro, mas não compra o mais barato, porque às vezes o próprio instrumento vai desestimular o
É
aluno,
verdade,
né?
é verdade.
Então, pra gente que toca, pra gente que vive isso, é super, é patético falar isso, mas pra quem não vive, né, não toca, não entende, às vezes não percebe essa questão. Tipo, às vezes compra um violão com a corda altíssima, aí vai tocar, não consegue fazer os acordes. Ah, pô, isso não é pra mim, não consigo. O professor toca, parece ser tão fácil. Aí você vai ver, às vezes, é um violão que não entona. não consegue apertar as cordas, né? Um
É
amplificador
verdade.
muito muito em conta ali, muito de entrada, né? Que a distorção nem funciona direito, a distorção feia. Aí vai, ah, pô, mas não tá igual o som. Tipo, não, eu não levo jeito para isso. Mas às vezes é o instrumento, o material, o equipamento que tá limitando ali, né? Então, de fato, se a pessoa tem condição de comprar um amplificador melhor, não vai no mais barato. Tipo, compra o máximo que ela pode pagar, né? Tipo, pesquisa. Putz, eu consigo gastar 600. Então, bora ver o melhor amplificador então que você consegue comprar por 600. Então, eu concordo contigo, faz todo sentido isso.
Até porque essa que é a magia assim dos equipamentos, digamos. A diferença de uma guitarra de, sei lá, R$ 400 para uma guitarra de R$ 900, ou seja, R$ 500 de diferença, é enorme. Assim, é gigante, é gigante. Agora, a diferença de 900 para 1.400, por exemplo, já não é tão grande. Isso se aplica principalmente para o amplificador. A diferença entre um amp de R$ 100, R$ 150, para um de R$ 300, eu nem sei se existe tão barato assim. Deve ter um maluco aí que achou um jeito de fazer isso funcionar, só que o som deve ser terrível, né? A diferença de um de R$ 200 para um de R$ 400 e um de R$ 400 para um de R$ 600 é muito. A primeira é muito maior. Então, assim, é aquela parada que você falou que além de desestimular, quando você coloca no papel, assim, para ver, ah, quanto que cada coisa custa. Se você for no caminho, tô economizando o máximo possível, e aí você acaba gastando, pra ter esse combo, guitarra, amplificador, você acaba gastando, sei lá, R$ 500, e compara com um que você gastou R$ 800, R$ 900, é tipo, beleza, você tá pagando o dobro, ou quase o dobro, mas o resultado, assim, é tipo, é pro resto da sua vida, assim, e que nem você falou, quem não entende, às vezes fala, tipo, pô, faz diferença mesmo, né, mas faz muita
É,
diferença.
sim, faz diferença. E é realmente, tipo, à medida que as coisas vão ficando mais caras, você tem menos variação de qualidade, né? É isso que você falou, tipo, o amplificador ali no início e tal, você tem amplificadores ruins, aí você começa a ter amplificadores legais, chega um momento que não vale a pena você investir em um amplificador, sei lá, para estudo, né? Eu lembro que isso. Na agronomia, né? Eu sou agrônomo, já te falei que sou formado em agronomia. Tinha essa parada que, tipo, a gente estudava infertilidade dos solos, mas o contexto da coisa se aplica a tudo que você imaginar. Que tinha uma coisa que se chama lei dos incrementos decrescentes. Acho que era esse o termo. Tipo, você vai, sei lá, adubando, vai nutrindo o solo com determinado nutriente. Você vai colocando, a planta vai respondendo. Só que chega um momento que você está colocando pra caramba e você não tem mais resposta. Isso se aplica na nossa vida, né? Qualquer coisa. Aí você falou da guitarra. Você vai comprar uma guitarra de 1.000? Beleza. Você consegue comprar uma de 2.000? Ela vai ser melhor. 3.000? Legal. 5? Não mudou tanto. 7? E vai chegar o momento que você está comprando. Óbvio, né? Tem guitarra Su, Tom Anderson, nananã. Mas chega um momento que vira mais luxo do que necessidade. Então, de fato. À medida que você vai colocando dinheiro ali, no início, qualquer coisinha a mais você consegue pegar uma coisa melhor. Só que chega um ponto assim que realmente não faz muito sentido você comprar alguma coisa muito mais cara, né? Ela vai dar o mesmo resultado que a outra, até você ter ouvido o suficiente para, essa guitarra aqui é bem melhor. Tipo, você estudou muito, você praticou demais.
Exatamente, exatamente. Eu lembrei desse exemplo que, para mim, é um exemplo clássico de assim: nossa, esse foi um momento da minha vida que, se eu tivesse economizado, eu teria morrido de ódio. Que foi no meu primeiro violão, ó, acho que dá pra ver lá no fundo. Cara, um Yamaha CM40. Violão top, 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 top pra um violão de entrada. Por quê? Ele foi, acho que R$ 600 na época, 600 ou 700. E eu toco ele até hoje e fico tipo, nossa, que violão demais. E isso com eu já tendo um ouvido bom, assim, para reconhecer o que instrumento tem uma sonoridade legal e tudo mais. E não desentona, esse tipo de coisa, né? É óbvio, se eu colocar ele ao lado de um que já é o mais caro, eu vou perceber a diferença, mas ele não tá me comprometendo. Essa que é a parada de entender essa economizada inicial que não vale a pena. E aí eu lembro que na época, quando eu fui comprar meu primeiro violão, a outra opção era um violão de R$ 400. Aí eu nem lembro que marca era e tudo mais. Só que, cara, Se eu tivesse economizado R$ 300 na época, provavelmente uns 3 anos atrás eu já tinha comprado um outro de pelo menos assim uns 1.000, 1.500, né? Então eu ia acabar gastando esse dinheiro a mais de qualquer jeito, porque eu tenho certeza absoluta que esse de 400, cara, eu ia ter sofrido pra caramba nele. E não, eu tô hoje com
Sim.
esse meu Yamaha aí que eu levo mais na brincadeira, assim, para praticar meu violão, mas não é nada sério, assim, nossa, eu tenho que ser o mestre do violão e já me amarro tocar nele, acho ele incrível até hoje, um violão de entrada de 600, R$ 700.
Sim, a Yamaha, cara, se tratando de violões, raramente você encontra um violão tão bom quanto na faixa de preço, né? Nessa mesma faixa de preço.
Rosine é
Essa
outro, assim, que eu também fiquei de olho.
Rosine também. É, você pega esses Yamaha, dessa série CN que você falou, CN40, acho que é CN, né?
CN,
40, 60, não
CN.
sei o quê. E aí, realmente, dificilmente você vai ter um violão novo pelo mesmo preço, mesma qualidade. E a Rosine veio com os violões melhores, né? Tipo, enquanto a Yamaha, nesses violões mais baratos, trabalha com aqueles tampos de... Esqueci o termo, mas não é compensado, mas...
Não é tipo
Enfim, a
laminado, algo
Rosine...
assim?
Exatamente, acho que é isso. E a Rosine já trabalha com tampo maciço. E aí você vai comparar um tampo maciço com um tampo laminado. Então, você tem essa vantagem. Mas, indo no ponto que você falou, é isso daí, cara. Por R$ 200, você teria pego um baita violão ruim, de diferença. E aí é o barato sai caro. Em vez de comprar uma vez para 10 anos, você compra duas vezes. E às vezes, e é porque você queria, você gosta, você é músico. Imagina se você tivesse aprendendo um hobby, era a hora de você. Ah, não, não é para mim. Mas por que não é para você? Porque seu violão não entona, porque você não consegue fazer uma corda, você não consegue fazer um solo, ele não deixa você fazer. Então, é o barato sai caro.
Cara, é isso aí. Acho que ficou bom demais esse papo aqui. Deu pra falar sobre muita coisa. Além de falar sobre o setup, né? O rig do guitarrista. E acho que assim, do músico em geral. Deu pra deixar umas recomendações finais aí pra quem tá um pouquinho na dúvida em que caminho seguir. Cara, não tem erro. Se você vai pegando recomendação, não indo nesse conceito aí de barato que sai caro, dando uma pesquisada boa, você vai aprendendo aí sem comprometer os ouvidos seus e de quem tá te ouvindo. E
É
aí, Thiago,
verdade.
deixa pro pessoal suas redes sociais, onde que as pessoas podem te encontrar. Quem tiver interessado, vou falar aqui mais uma vez, quem tiver interessado em participar em uma rifa para ajudar um doguinho que precisa de uma ajuda especial para tratar esse câncer dele aí. Como é que faz e blá blá blá, pode falar.
Então, como a gente conversou, a rifa, então, são 100 números e os números são vendidos a R$ 65. Alguns números já foram vendidos. Quem tiver interesse, o meu Instagram, né, é bran.thiago, bran com N de navio, bran.thiago. E lá
Thiago com
no,
H.
eu tenho post... É verdade, verdade, Thiago com H, bran.thiago com H. E lá eu tô postando, nos stories lá, eu tô explicando melhor sobre o quadro do meu cachorro e também sobre o próprio sorteio. E aí tem o meu número também, né? Se alguém quiser entrar em contato comigo, que é o 619-9363-1551, que também é a chave de Pix. Então, se a pessoa não quiser participar do sorteio, quiser ajudar este cachorro bonitinho que precisa de ajuda, tamo aí. Eu sou muito grato pela oportunidade e por todo mundo que está me ajudando nisso daí, João.
É isso aí. Então, a gente fica por aqui. Vocês também podem me seguir lá no meu Instagram, arroba JVRVILLA, JVRVILLA. Acessar o site do Volume 11, volumino11.com. Obrigadão, Thiago. A gente fica por aqui. E até o próximo episódio do Volume 11. Uhul! Aê!